Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Homem não chora. Homem não leva desaforo para casa. Tem que ser muito macho para aguentar isso. Os homens costumam ser criados para reagir com violência a situações adversas. Esse é um traço marcante do machismo enraizado na nossa sociedade. E os efeitos dessa cultura que incentiva a masculinidade tóxica se refletem nas estatísticas, sobretudo as relacionadas à violência contra as mulheres. A cada 2 minutos, uma mulher sofre violência doméstica física no Brasil, para citar uma delas. Violências é o tema de hoje do Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa quinta temporada, estamos falando sobre masculinidades. Eu sou Marina Bessa e, ao meu lado, a sexóloga e terapeuta de casais que sabe falar de temas excitantes, mas também de temas bem sérios, Ana Canosa.
Oi, Marina. Tudo bem? Olá a todas e a todos. É um prazer estar aqui de novo falando de um tema muito importante que a gente tem que pensar numa perspectiva educativa, da comunicação não violenta, né, de todo um trabalho que todos nós temos que fazer, né, para conter violência de gênero, violência contra crianças e adolescentes e toda a população vulnerável.
Ana, e qual que é a diferença entre violência e agressividade?
A agressividade, ela faz parte do instinto natural do ser humano, né? Nós temos um impulso agressivo, principalmente como alguma coisa focada na sobrevivência, né? Com uma sensação de eu poder me defender de determinados perigos que eu percebo. A violência não. A violência é como eu uso da minha agressividade, como eu manipulo. A violência não é natural. E a violência precisa ser contida. Ela não é alguma coisa que a gente tem que se acostumar. E, infelizmente, nós, como cultura, de alguma maneira, nos acostumamos com ela.
E o nosso convidado de hoje, que vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso, é o sociólogo e curador de conhecimento, Túlio Custódio. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, Túlio.
Olá, Marina. Olá, Ana. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
Ô, Túlio, queria que você começasse a explicar para a gente vai conversar muito sobre isso hoje ainda, mas qual que é a relação mais clara entre a masculinidade e a violência? Isso que a gente colocou lá no começo do programa.
É um caminho um pouco longo, eu vou tentar encurtar, e aí a gente vai depois falando os meandros dele, né? Mas a violência, ela, de certa maneira, ela tem se expressado com uma linguagem que representa vários fatores e várias formas de enxergar comportamentos que estão vinculados à masculinidade, né? É importante colocar os singulares e os plurais, porque quando a gente fala em masculinidade, nós estamos falando de vários modelos de comportamentos que visam designar um gênero, e no caso, o gênero masculino, ou seja, um dado vinculado à cultura, né? A construção de elementos que culturalmente designam que determinado ser, sujeito, né, se coloca, demonstra, busca visibilidade e reconhecimento enquanto alguém do gênero masculino. A masculinidade específica que usa da violência com uma linguagem, com uma forma de impor e demonstrar e expressar o seu comportamento, é um projeto específico do que a gente chama de masculinidade hegemônica patriarcal, né? Que é um modelo, basicamente um modelo civilizatório, né, que é pautado uma lógica binária de construção desses lugares de gênero, ou seja, existe o gênero feminino e o gênero masculino. Essa binariedade, ela é baseada numa relação hierárquica, ou seja, além dos dois binários, você tem uma superposição de um com o outro, no caso, o masculino como algo superior ao feminino, e aí você também tem uma característica aniquiladora, uma possibilidade de um exercício que a gente chama de uma oposição ativa, né, que é, dado a constituição dessa hierarquia, a possibilidade do inferior ser eliminado, ser aniquilado. Nessa relação de aniquilação, nessa relação de anulamento, enfim, a língua portuguesa ela vai se desmembrando em palavras e neologismos, vem a linguagem da violência. Né? A gente, quando faz uma discussão em masculinidades, para falar dessa masculinidade que a gente tem chamado bastante, né, chamado de masculinidade tóxica, né, esse modelo específico de masculinidade, a gente tem discutido a violência porque a violência é essa linguagem, ela é a expressão desse comportamento que os homens, nós homens, agimos, seja conosco mesmo, né, entre outros homens, mas especialmente contra as mulheres, contra crianças, né, quem expressa e representa este lugar de inferioridade numa sociedade machista, misógina como a nossa.
Ô Túlio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você concorda com essa ideia de que dentro dessas características da masculinidade, portanto a masculinidade hegemônica, a paternidade, ela vira quase como um prolongamento do ego do sujeito que se sente hegemônico, né? E nesse sentido, garantir a paternidade desta mulher, né? Ou seja, que este que é o meu espermatozoide que está nesta mulher, né? Também favorece, seja necessário controlar essa mulher. E aí a violência vai ser uma ferramenta também de controle desta mulher como um sujeito que precisa ficar sob o meu poder e, portanto, precisa ser controlada.
Perfeito, Ana. Essa construção, né, da masculinidade hegemônica patriarcal, ela é um projeto de poder. Né? E esse projeto de poder, ele é exercido de duas maneiras, através do controle e através da rivalidade. O controle, e aí a figura da paternidade é interessante você ter colocado, porque o controle, ele é expresso, ele é manifestado muitas vezes nesse lugar, né, que é o lugar do provedor, que na verdade, algo que a psicologia discute isso muito bem, é o lugar da honra. Né? A construção da honra, aquele que detém a honra, detém a autoridade, e, portanto, ele vai buscar garantir, através do controle daqueles que estão em torno de si, né, o exercício dessa honra, né, o exercício dessa autoridade. Então, sem dúvida, a violência como uma linguagem de controle, né, em vistas de manter o poder, ela é sim um caminho, tanto para controle das mulheres, né, e geralmente o controle está muito vinculado a questão da figura feminina, né, nessa lógica hierárquica, mas também como a rivalidade em relação ao homem ou outros homens. Né? Ah, Túlio, mas tem a broderagem, né, a broderagem dos machos, né, a broderagem dos brothers e tal. A broderagem é exatamente a reprodução desse privilégio de poder exercer o poder de forma isolada. Né? Os homens não estão protegendo a eles, estão protegendo a si mesmos desse lugar de poder.
Você sabe que eu me lembrei, viu Marina, viu Túlio, de eu tenho um colega, o Joaquim Mota, um psicólogo, ele escreveu um livro há muitos anos atrás que chama, né, Gol, Guerra e Gozo. Então, ele mostrava, né, na perspectiva dessa masculinidade, como o futebol, ele vai, né, primeiro, reproduzir a rivalidade e, ao mesmo tempo, é o único lugar que esta masculinidade permite uma troca afetiva entre homens. Então, é curioso, né, porque essa ambivalência o tempo todo fica ali no futebol. Eu achei muito interessante esta perspectiva.
Vamos ouvir o primeiro caso e a gente já continua?
Manda casos.
O primeiro caso é o da A, de 39 anos, de São Paulo. Eu namorei um cara por 4 anos, 2 deles em um relacionamento abusivo. Ele brigava comigo pelos motivos mais banais e enfiava o dedo na minha cara. Parecia um pai dando bronca na filha. Parecia que tinha vontade de me bater e estava se controlando. Eu me lembro de ficar deitada na cama em posição fetal, enquanto ele falava sem parar, discursava, me diminuía. As brigas podiam levar horas e só terminavam quando eu concordava que eu estava errada, que ele tinha razão. Depois ele me dizia que me amava, que eu era a mulher da vida dele, me fazia acreditar que era bom estar com ele. Era uma relação de dependência mesmo. Quando comecei a desabafar com as minhas amigas e perceber que eu sentia medo dele, vi que aquilo não era normal. Entrar em contato com termos como gaslighting e mansplaining, sobre os quais se fala tanto hoje em dia, também me ajudou a entender o que estava acontecendo comigo.
Sexoterapia.
Ana, violência psicológica está prevista na Lei Maria da Penha e é uma das formas mais comuns de violência doméstica. Por que é tão difícil a gente identificá-la?
Eu acho que, primeiro, porque tem uma construção social de obediência feminina, né? Então, dentro desta ideia de patriarcado e de masculinidade hegemônica, as mulheres elas são ensinadas a obedecer, a serem obedientes. Né? Essa construção, esse desenvolvimento da assertividade feminina é algum caminho que nós estamos fazendo a partir do movimento feminista. Então, e aí dependendo, vamos dizer, do meu ambiente social, dependendo da minha história familiar, das mulheres da minha família, né? dos parceiros e das parceiras, do ambiente político, ou seja, existe uma série de fatores socioeconômicos, familiares, de história de vida, que vão abafar ou vão impedir que muitas mulheres possam fazer esse caminho da nossa assertividade e da não obediência, né? Então, e é importante também, Marina, a gente dizer o seguinte: existem algumas pessoas que têm, por exemplo, um transtorno de personalidade dependente, que são pessoas que são extremamente dependentes das parcerias, ou seja, dependem do outro fazer essa assertividade, esse espelhamento de quem eu sou, que precisam de orientação constante, que precisam o tempo todo estar com o outro. Essas pessoas têm mais dificuldade de se verem destacadas e, portanto, de não se amalgamarem no psiquismo do outro. Mas mesmo assim, mulheres que já se desenvolveram, que estudaram, que são mulheres autônomas, ainda assim, dependendo do tipo de situação emocional que ela vive, de um grande apaixonamento, ou do tipo de parceria que ela tem, que pode ser extremamente manipuladora, pode também não perceber no seu entorno o que está acontecendo. Então, essa violência psicológica que se caracteriza, né, por diminuir a sua voz, então, silenciamento, né, fazer com que você não acredite, tirar de você a possibilidade de você sentir alguma coisa, então, o que você está sentindo, o outro diz que não está sentindo, de xingar, de botar a culpa em você, de não deixar você opinar, de fazer controle, de ser extremamente ciumento, tudo isso vai se misturando muito, principalmente no momento do apaixonamento, e é possível que uma mulher, mesmo muito autônoma, ainda assim se perca na sua própria opinião. Quer dizer, eu fui ali, falei, eu estava convicta do que eu falei. Meia hora depois, eu comecei a duvidar de mim mesma.
É o gaslighting, né, que ela menciona aqui, a nossa personagem, né, esses termos com os quais a gente vai se familiarizando aos poucos, o mansplaining, que é quando um homem sempre explica para você muitas vezes coisas que você conhece muito mais que ele, mas assim, te tirando mesmo, né, tirando as mulheres do lugar de conhecimento, do lugar de fala, de qualquer coisa, né.
E aí tem a cereja do bolo, né, Má? Tem a cereja do bolo, que é o amor romântico. Então, ele vai mudar, eu vou mudá-lo. Então, aí vem, por exemplo, ciúme. Ai, que lindo, tem ciúme de mim. Sabe? Porque o jogo do abuso psicológico é muito esse. Eu vou minando a sua autoestima e depois digo que eu te amo, que eu sou, que você é maravilhosa e que tudo vai ficar bem.
Túlio, do ponto de vista masculino, um homem mais abusivo como esse tem ideia do machismo que está por trás disso?
Tanto o homem que não tem nenhuma relação ou nenhuma discussão ou não teve nenhum contato com as discussões feministas e com as pautas e com a lógica da igualdade, assim como o homem que, de alguma forma, está discutindo masculinidade, está fazendo parte dos grupos reflexivos, né, desconstruidão, etc. e tal, ambos esses homens podem estar exercendo a violência como linguagem para o exercício do seu poder e controle em relação às mulheres. Por quê? Porque é um problema estrutural, né? Esse modelo de masculinidade hegemônica patriarcal, né, ao qual nós estamos, todos sujeitos à sociedade submetidos, é um projeto que funciona e dá certo para todo mundo. Então, por mais que você tenha consciência de como esse processo acontece, ou você tenha consciência de alguns comportamentos que estão vinculados a esse lugar, né? Seja a linguagem de ser um cara bronco, ou de ser um agressivo, ou até da própria lógica da violência física, etc. e tal,
é muito difícil você conseguir fugir desse projeto e não só arrumá-lo.
Eu vou dar um exemplo. Alguns homens que entraram em contato com a discussão de feminismos, com os debates de igualdade das mulheres, com o entendimento de que existem pautas de masculinidade, eles têm usado dos argumentos levantados por essas questões, por essas pautas e essas bandeiras, e usam desses argumentos para, de uma forma, né, com requintes de crueldade, exercer o poder e reproduzir o controle sobre as mulheres. Né? Tem uma questão aí, que é um pouco dos espantalhos que vão sendo criados, né, nessa discussão, né, que é um perigo constante. Né? Não só o exercício da violência psicológica, mas essa ideia de que existem alguns homens que foram salvos pela palavra do senhor feminismo, do senhor feminismo, e os homens que não foram. Né? E aí você cria um lugar onde existem homens que são bons e são desconstruídos, e existem homens que não são salvos, não são os broncos, né? E é interessante porque muitas vezes, e aí as pessoas não percebem, é exatamente nesses argumentos, é exatamente nessa percepção que a gente vai reproduzindo essas lógicas de separação, de hierarquização, de ungido, o herói, aquele que merece, e aí aquele que detém a honra, aquele que detém a autoridade, e consequentemente que todo mundo deve seguir, vou manter o controle, vou manter o poder sobre essas pessoas. Então, assim, essas violências, seja da verbal, a física ou até a psicológica, elas estão sujeitas em todos os homens, porque em todos os homens, né, nos mais variados graus de formação, entendimento, território, e aí, óbvio, colocamos os marcadores de classe, de raça, de localidade, porque é a linguagem, é o comportamento estrutural da forma como nós, homens, aprendemos a ser homens. Se você reparar, todos esses processos de violência, eles estão vinculados a uma coisa muito expressiva, que é um processo de cisão, né? Um processo de fragmentação. A gente encontra esse processo desde uma coisa mais micro do indivíduo, mas também a gente vê esse processo numa lógica macro, coletiva, etc. e tal. A violência psicológica ou a violência física é um processo de cisão, é um processo de quebra, né? Quando eu digo para uma mulher, não, você está errada, não, você não entendeu, não, você é louca, eu estou cindindo ela, né? Fragmentando a parte do seu eu que entende, se coloca e se constitui como um ser completo, com uma outra parte que não vai se reconhecer nesse lugar, né? E esse processo de fragmentação, de cisão, de arrebentamento, a gente vê ele, inclusive, reproduzido em outras formas de opressão. A discussão de racismo, por exemplo, se localiza nesse lugar, né? O que é a discussão sobre a noção de auto-exclusão que nós, pessoas negras, sofremos? Tem a ver com esse lugar de, né, uma imagem de mim que não bate com a imagem de quem eu sou. Né? Isso tem a ver com racismo. Na questão de gênero, a gente vê um processo parecido. Então, esses processos de violência são processos de cisão. E essas cisões, elas podem ser produzidas tanto por homens que são broncos, que não têm nenhuma relação, etc., mas também por homens esclarecidos, desconstruídos, a última batata do deserto, porque é um processo de poder.
Talvez a violência psicológica, dentro de todas das violências possíveis, inclusive descritas na Lei Maria da Penha, talvez ela seja a última barreira, né? Porque a violência física, que é a primeira que a gente pensa quando se fala em violência doméstica, é mais obviamente rejeitada, né? Quantos casos a gente não conhece, né? Dos caras que você fala que são esclarecidos, com mulheres esclarecidas, posando aí de super desconstruidão e pró-feminista e tal, e que dentro dos seus relacionamentos agem dessa forma, né? Ana, para a gente voltar um pouco aqui para o caso para essa nossa história, como a gente pode perceber os sinais? Quais são os sinais de uma violência psicológica?
Eu acho que vocês falaram super bem, né? Porque às vezes são sinais que aparentemente eles reforçam uma lógica pré-existente, né? E o Túlio fala dessa coisa da cisão, e mais do que isso, é aquilo que vai te despersonalizando como pessoa, né? E não tem nada pior do que você perder a sua identidade. Então a gente começa, vai, ciúme excessivo, invasão de privacidade, então começa a ver o seu e-mail, o seu celular, e aí o perigo de você achar isso natural e achar bonitinho porque é ciúme, né? Achar, ai, tá vendo, me ama. Controle sobre o seu comportamento com essa justificativa de que está cuidando de você para o seu bem. Então, aí também você veja a lógica do amor romântico está aí muito forte nessas três primeiras. Aí começa a afastar você das pessoas, dizendo que as pessoas à sua volta não são pessoas legais, ou são, é uma pessoa que não quer o seu bem, que são seus amigos e seus familiares, porque, obviamente, quanto mais eu tenho gente do meu lado, mais essa pessoa pode ser testemunha do abuso, e nós sabemos que para sair de uma situação de abuso psicológico ou de abuso físico, enfim, é necessário rede de apoio. Sair sozinha, já a hora que você está completamente despersonalizada e afastada, é muito difícil, porque você perdeu todos os seus referenciais, né? Chantagem, então começar a ameaçar. Destruir a autoestima, então vou dizer que você é feia, se a gente se separar, você não vai conseguir ninguém, do jeito que a sua idade, o seu corpo, invalidar os seus sentimentos, então você diz, olha, eu estou triste por causa disso, ou eu estou chateada, daqui a pouco você está sendo culpada porque você está chateada. Então, assim, e gente, sentimento não é uma coisa que a gente pode invalidar, ai, eu estou triste com você, você não pode ficar triste comigo. Claro que a pessoa pode, isso é um vício da linguagem, mesmo em casos de situações não abusivas, tá? Falta de diálogo, aí começa uma questão do controle, também uma questão do dinheiro, então não falar sobre a questão financeira, quanto tem, quanto não tem, porque quanto mais autonomia financeira essa pessoa que está sendo abusada tem, mais ela pode fugir, então esse controle e evitar esse tipo de segurança de autonomia. Uso do dinheiro de acordo conjunto, eu tomo todas as decisões, você não fala nada, né? Roubar ou destruir o outro, usar os filhos para chantagear, então eu vou contar para o seu filho quem você é, né? Exigir relação sexual, você precisa fazer isso para mim, né? Ameaçar, né? E aí começa a ameaçar abandonar, ameaçar bater, ameaçar contar para não sei quem, até chegar à violência física. E, gente, deixa eu dizer, tem que entender que chega a violência física, chega. Não é que ele não vai ser capaz, vai ser capaz.
Ô, Ana, mas são todos os relacionamentos abusivos, assim, com esse tipo de abuso psicológico, chegam à violência física necessariamente?
Não. Você sabe que tem até um filme que eu até separei aqui, que é bem interessante, que ele vai mostrar como o sujeito passivo-agressivo pode, de alguma maneira, também ser extremamente provocar violência emocional, chama F. Gray. Então, o sujeito vai se retirando, ele se retira de tal maneira que a mulher fica tão desesperada porque ele não dá nenhum reforço de referência emocional para essa mulher. A partir da ausência, não havia violência física. Havia o controle pela negação, pela minha não posição, te deixando insegura. Então, é importante dizer que nem toda violência psicológica vai necessariamente estar acompanhada da violência,
né?
Física.
Ou evoluir, exatamente, para a violência física. E, Ana, ela aqui descreve um pouco do que a gente vê muito nos casos de violência doméstica. Normalmente a gente fala da violência física, mas ela descreve aqui na história dela que não tinha violência física, que é o ciclo da violência, né? Quer explicar para a gente o que é o ciclo da violência, o ciclo da violência que a gente fala tanto?
Normalmente são três fases, né? A fase de tensão, quando começa raiva, insulto, tal. A fase de agressão, quando começa a ver de fato as ameaças, às vezes é um tapa, às vezes é um empurrão, que parece que não, né, que foi só um empurrão. E depois a fase da lua de mel, que é assim, né, pedir desculpa, ai não, você é o máximo, eu vou mudar, e etc. Aí depois começa de novo a fase da tensão, vem a fase da agressão e depois a fase da lua de mel. E assim o ciclo se perpetua.
E Túlio, você acha que é possível reabilitar um abusador?
Bom, desde que sejam transformados, vamos dizer assim, né? Claro que eu não sou a pessoa mais especialista nesse sentido, mas o que eu acredito a partir das experiências que eu tenho visto, coisas que eu tenho lido e tal, desde que seja destruído os canais da violência como essa forma de expressão, né? Quando a gente consegue transformar uma lógica de contato, de conexão, né, desse agressor para outras formas, né, o diálogo, o entendimento, enfim, formas de se conectar, talvez a gente consiga habilitar. Agora, habilitar é uma palavra pesada, porque quando a gente fala em habilitar, a gente está falando em restabelecer, e não é bem restabelecer que a gente quer, né? A gente quer mudar o registro da conexão, né? A gente não quer mais que a forma como esse sujeito não só instituiu os seus laços, mas instituiu o seu entendimento de conexão com as pessoas, então seja restabelecida. A gente quer mudar essa chave.
Vocês sabem que eu li, acho que foi em 2015, mais ou menos, entre 2013 e 2015, uma pesquisa que foi feita em colégios particulares do estado de São Paulo, e que mostrava as meninas sendo agentes de violência no namoro contra os meninos em relações heterossexuais. E a reflexão que se fazia era essa, né? Existe um aprendizado de como lidar com a raiva e com a agressividade que é instintiva. Então, se eu tenho uma sociedade toda, de novo, eu sempre falo isso e vou continuar dizendo, que tem uma educação baseada no binarismo, no certo e errado, do vermelho e do verde, e que se eu erro, eu preciso ser punido. E de que maneira eu sou punido a partir da violência, seja psicológica, violência física, etc., a gente vai perpetuando essa violência. Da maneira como a gente lida com a nossa agressividade e da maneira que a gente lida com a raiva. Então, as coisas só vão ser, mudar se a gente começar a construir uma educação que seja diferente. Para meninos, meninas, não binários, né? Uma educação que seja baseada numa outra proposta.
Ana, enquanto você estava falando, eu estava pesquisando aqui, porque eu lembrei que no Universa, eu ia até recomendar esse vídeo no final, que a gente já publicou um vídeo que chama Escola de Homens, que é justamente retratando a história de um grupo de reabilitação, né? Que é isso, talvez não seja o melhor termo, mas é como eles chamam ali, de agressores, de mulheres, né? de homens que cometeram violência doméstica em Niterói, se não me engano, era numa cidade do Rio de Janeiro. Super legal, porque é uma mulher que faz a mediação, a mediadora, e ela conversa com esses caras de um jeito muito próximo, ó, Nova Iguaçu, e o nome dela é Joelma. Nossa, gente, vocês precisam ver como elas conversam com esses caras e vão trazendo para a realidade, assim, mostrando, gente, mas isso vocês acham que é certo? Não, o jeito que ela conduz é incrível. E você sabe, o que me chocou foi o índice de residência, sabe? Porque de cada 15 caras, eu estava procurando esse dado aqui, de cada 15 caras que vão para
esses encontros,
essa escola, esse encontro, apenas um volta a cometer violência.
Olha que maravilhoso.
Olha
que maravilhoso isso. E os dados de violência de homens que são violentos, né? Seja no abuso sexual, seja no abuso emocional ou na violência doméstica, mostram que boa parte desses homens sofreram violência.
Sim.
A gente vai conversar sobre isso no próximo caso, após o intervalo.
O VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
A segunda história é da P, 37 anos, de São Paulo.
Manda casos.
Eu tô casada há 8 anos. Mas sempre houve uma tensão na nossa vida sexual. O sexo era protocolar, sem preliminares, sem carícias. Ele não me tocava e quase não permitia que eu tocasse nele. Fui criando uma resistência ao sexo. Comecei a sentir dor durante a penetração, que era a única coisa que a gente fazia. Procurei uma terapeuta achando que o problema estava em mim, na minha criação tradicional, que não me permitia sentir prazer. mas não era nada disso. No meio do processo terapêutico, meu marido revelou que havia sofrido abusos na adolescência e que, por esse motivo, tinha muita dificuldade em ter contatos físicos íntimos. Ele conseguiu guardar esse segredo por anos. Só agora entendeu que precisa de ajuda.
Sexoterapia.
Ana, olha, eu acho importante lembrar que mais de 85% dos casos registrados de estupro são as vítimas são mulheres. Mas tem os outros 15% de casos de estupros masculinos, sobretudo na infância, né, Ana?
Então, essa porcentagem já é um consenso que é completamente subnotificada. Porque, olha só, né, como é que um homem, né, seja uma criança e o pai dessa criança, ou um adolescente, ou um homem adulto, que é um pouco mais difícil o caso do abuso sexual em homens adultos, vai chegar e denunciar, porque homem tem que dar conta de tudo, entendeu? Porque normalmente o abuso sexual, mesmo intrafamiliar, em casos de relação incestuosa, inclusive, ainda é mais cometido por homens, embora existam mulheres que cometam abuso sexual com seus filhos homens, inclusive em relações incestuosas, que às vezes não é a relação incestuosa no sentido da genitalidade específica, né? Às vezes é de uma permissividade erótica que às vezes não vá às vias de fato. Então, o abuso sexual, ele pode ser muito, muito... ele não é só genital. Então, quando a gente fala de abuso, está achando que é só genital. Não é, né? Então, não se fala de abuso de homens, não se fala do abuso dos meninos. E se as meninas silenciam em razão de elas serem muito obedientes, por aprenderem a ser obedientes, os meninos silenciam porque eles precisam dar conta de tudo. E a família tem vergonha de fazer a notificação. Então, certeza que esse dado é muito, mas muito maior. E olha só, eu achei muito interessante, eu vi uma pesquisa de um grupo de pessoas também que atendem homens que foram ofensores sexuais. Olha só algumas frases desses homens que foram ofensores. Acesso à pornografia com uns 8 anos. Quando eu tinha 9 anos, uma garota de 14 me pegou e ficou mostrando as coisas. E eu não estava pronto para isso. Outro falou que com uns 14 anos, meu pai me levou um puteiro. Ele falou, vai lá. E eu não estava preparado para isso. Isto é sentido como abuso. Eu trouxe isso aqui porque isso é sentido como violência. A gente acha que não, mas isso é uma violência, né? Quer dizer, quando que você dizer que o rapaz foi levado para uma casa de prostituição ou que uma menina mostrou genitais, quando que na lógica da masculinidade hegemônica, desse homem que tem que gostar de sexo, que ele tem que estar... Quando que isso é visto como violência? Mas é sentido como violência. Então a gente precisa ampliar essa ideia do que é violência para um homem e para uma mulher, porque pode ser muito diferente, coisas que a gente nem imaginava, porque não se fala sobre isso.
Uma das coisas que faz parte do processo de formação do homem, né, do gênero masculino, é uma lógica de virilidade. A virilidade, ela é como se fosse esse atributo geral, né, e na caixinha da virilidade vem várias coisas que nós, homens, devemos portar. E é muito interessante como nas experiências, não só interpessoais, como subjetivas, como sociais, da formação da virilidade masculina, existe dentro desse projeto de masculinidade hegemônica patriarcal um esvaziamento constante da gramática de possibilidades que carregamos na nossa virilidade, né? Esse empobrecimento dessa gramática, ela vai em tirar elementos que envolvam, por exemplo, a sensibilidade, traços de conexão com o outro, que são manifestos, por exemplo, no toque, no olhar, no cuidado, sensibilidade. E esse empobrecimento vai levando para a lógica da agressividade, do toque violento, da resposta de exercício daquilo que me desagrada com a violência. Então, essa linguagem, na violência sexual, ela toma uma outra dimensão, né? E também uma outra armadilha. A gente discute muito estupro pensando no pênis, né? Mas o estupro, ele é a linguagem do poder, né? O estupro, ele não acontece só com o pênis, né? O estupro, ele acontece com pedaços. O estupro, ele é um processo estrutural de exercício de poder sobre o outro.
Ana, e que consequências mulheres e homens abusados sexualmente podem carregar para a vida afetiva e sexual deles?
Olha só, nem toda ofensa sexual, nem toda violência sexual, ela pode provocar, de fato, uma consequência. Nem todo mundo, principalmente a ofensa. Porque tudo isso vai depender do quê? De quem foi, quanto tempo foi, de que tipo de ofensa foi, que tipo de interação sexual foi, com quem, que idade que você tinha. Porque muitas vezes, né, essa ofensa sexual, ela não é sentida como violenta, ela não é sentida como violenta, principalmente se ela é cometida por alguém que é uma figura de aconchego e uma figura de proteção. Então, a ofensa sexual intrafamiliar, né, ela é muito, ela vai deixando, inclusive, as crianças, quando vão crescendo, muito culpadas, porque muitas vezes aquela ofensa aconteceu por muito tempo e havia um tipo de prazer físico, porque não era violento, não era agressivo, não tinha penetração, então é aquela passada de mão. Então a criança não tem essa consciência, ela vai ter a consciência depois, um pouco mais velha, quando ela começa a perceber que aquela relação é incestuosa, quando aquilo começa a incomodar. E isso pode gerar muita culpa para o indivíduo no futuro. Olha, eu sofria isso e não falei para ninguém, porque no fundo eu gostava. Mas é claro que gostava. Passa a mão no meu corpo, gostosinho, felizinho ali, quando eu estou dormindo, tranquilo, sem que a criança tenha essa percepção. E vai tirar isso depois do indivíduo, que é aquela culpa que carrega, sabe? Como se ela tivesse essa consciência do adulto desse tipo de erotização, que não tem. Porque a responsabilidade de salvaguardar e de conter e de dar, ajudar a criança a entender a sua sexualidade é do adulto. É essa a responsabilidade, né? Então, primeira coisa que eu queria dizer é isso. Nem toda ofensa sexual vai provocar uma consequência na sexualidade do indivíduo, tá? Embora possa provocar raiva depois, angústia, tristeza. Agora, então, quanto mais violento é, quanto mais tempo é, etc., o formato isso pode gerar. Tá? E aí a gente vai ter, trouxe alguns dados de pesquisa aqui, né? 57%, aqui uma pesquisa, que 57% das mulheres vítimas de violência manifestaram disfunções sexuais, ou seja, alguma questão aí na sua resposta sexual, no primeiro ano após a agressão, e síndrome de estresse pós-traumático, desejo sexual hipoativo, anorgasmia secundária, então tinha orgasmo, depois passou a não ter mais, dor na relação sexual, temor de infecção sexualmente transmissível, gestação indesejada, sem contar todos os danos psicológicos, como a gente está falando, né? Às vezes, mulheres que sofreram a ofensa sexual, acabam se ligando a parceiros de abuso emocional. Agora, eu queria também, Marina, antes que a gente passe para um outro caso, que tem a ver com essa história dessa nossa personagem, que nós damos talvez pouco acolhimento às parceiras e parceiros de pessoas que sofreram ofensa sexual ou violência sexual. Outro dia, que é o caso dessa nossa personagem, outro dia um homem, me mandou uma mensagem no Instagram dizendo isso, né? Que ele tem uma parceira que sofreu ofensa sexual e que ela tem uma aversão sexual e ele se sente sem saber o que fazer. Porque se ele vai fazer sexo, olha a situação, eu já tive também um outro caso em que quando a parceira disse que tinha sofrido violência sexual na infância, ele tinha medo de se aproximar sexualmente da parceira, porque ele não queria reproduzir a ideia de ser um agressor. Então, essas pessoas que vivem também com parcerias que sofreram ofensa sexual ou violência sexual, estupro, enfim, precisam também ser acolhidas e ser ouvidas, porque é muito difícil, né? E eu vi uma pesquisa que fala especificamente sobre homens parceiros de mulheres que sofreram violência sexual, que o grande problema é eles ficarem com muita raiva dessa história, né? E eles quererem consertar isso de alguma maneira. ou indo lá, se for uma ofensa, se for uma violência que foi, aconteceu na família, de ir lá tirar satisfação, né, de querer resolver aquilo, porque eles se sentem abusados, sabe, quase com um abuso secundário. E a pesquisadora dizia que não, que a gente tem que acolher a escuta de quem sofreu esse tipo de impacto na sua vida sexual.
O último caso de hoje é o da C, de 44 anos, São Paulo.
Manda casos.
Logo no primeiro ano de casamento, eu fui forçada pelo meu marido a fazer sexo. Fiquei grávida e tive um aborto espontâneo. Eu precisava ficar alguns meses de resguardo, me recuperando física e emocionalmente, mas ele não me respeitou. Me forçava a fazer sexo e era violento quando eu recusava. Eu acabei engravidando de novo durante esse período. Eu me sentia totalmente dominada. Tinha nojo, mas ao mesmo tempo aceitava a situação, achando que ele ia mudar algum dia. Mas ele não mudou. Me forçou a transar nas mais diversas situações, até quando eu dormia. Eu fui parar no hospital várias vezes por causa de crises de ansiedade. Só depois de 8 anos e muito sofrimento, tomei coragem e me separei. O medo não pode ser maior do que a nossa vontade de viver.
Sexoterapia.
Primeira coisa que eu só queria, antes de mais nada, dizer que isso é estupro, né? Isso, assim, é muito importante a gente dizer que isso é estupro. Não é transar, não é fazer sexo, não é fazer... Essa mulher foi estuprada pelo marido durante 8 anos, né, Ana?
Exatamente, né? Quer dizer, de novo, e talvez esse estupro marital ou estupro conjugal talvez seja muito difícil de reconhecer, de novo, porque a gente volta para aquela lógica de que o corpo da mulher é um corpo que está a serviço do desejo sexual masculino e que a mulher deve, de alguma maneira, né, satisfazer o seu parceiro. Então, essa ideia do consentimento dentro do matrimônio, ele fica perdido quando você acha que no matrimônio um deve ao outro esses tipos de comprometimento. É quase como se você tivesse feito um compromisso de dever conjugal, né? E aí fica difícil se a mulher ela não entende a questão do consentimento, de que ela tem todo o direito de dizer não ao parceiro, que ela não precisa, né, fazer sexo obrigada, que ninguém deve ser obrigado, que o consentimento está sempre presente, independente, né, do regime do relacionamento.
O Túlio, Ana, vocês sabiam que até 2003 o Código Penal Brasileiro tratava como débito conjugal a recusa feminina na hora do sexo?
Sabia.
E isso bastava para que o cara pedisse uma separação por justa causa, por exemplo?
Sim, senhora.
Gente, é bizarro. 2003, bizarro. Gente. 2003 era ontem.
Era ontem, exatamente. É ontem.
A gente tem evoluído nas leis e tudo isso, e discutindo, né, isso aqui, mas assim, é isso, até, né, o estupro, ele pode acontecer numa relação, se a mulher tiver, Ana, me corrija se eu estiver errado, deitada, pelada na cama e resolver que não quer transar,
acabou, resolveu que não quer transar, resolveu que não quer transar, né, acabou.
É isso.
Agora, a gente já tem dito muito, né, por exemplo, os homens também, eles têm uma ideia de que eles sempre têm que forçar alguma coisa. Alguma coisa tem que sair dessa história, né? Isso eu vejo, e a gente já falou disso em outros episódios, eu vejo até nas saídas atuais, assim, com as pessoas de aplicativo, primeiro encontro. Tem que beijar no final, pelo menos. E se não beija no final, tem que pelo menos fazer um boquete, porque é como se fosse a cabeça do cara explodir se ele estiver excitado, ele não consegue controlar uma ereção, então ele sempre vai tentar alguma coisa a mais. E veja, eu não acho problema nenhum as pessoas demonstrarem o seu desejo e quererem transar. Nesse sentido, os homens têm até mais autonomia no sentido de busca de prazer. Eu gostaria de transar. Eu gostaria que você me fizesse um sexo oral. Eu gostaria. Mas se eu não quiser, problema seu, não vai, sabe? E as mulheres, elas também estão nessa lógica de que elas têm que acalmar os homens, elas têm que dar um jeito desse cara descarregar a tensão sexual dele, coitadinho. Coitadinho, escambau, meu bem, que isso? E as mulheres, elas ficam mais intimidadas, né? Às vezes até com medo da violência física, né? Porque se sentem... Gente, a gente é muito vulnerável. Muito vulnerável, sabe? É o tempo todo, um negócio assim que você fala, o fio-fio na rua. Isso não é elogio, meu bem, desculpa, eu tô passando na rua, o meu corpo não tem que ser, não tá a serviço da sua... Isso não é um elogio, isso não é uma cantada. Eu tô andando na rua, eu ando do jeito que eu quiser, né? E eu não quero ser importunada.
Com certeza. Essa discussão é muito interessante, né? Porque, apesar de nós sermos todos jovens, é uma discussão que tem lugar aí antigo, né? Ou anterior, que seja, né? Eu lembro, por exemplo, lendo, né? Porque não vivi isso. Mas os debates que se faziam nos anos 60 sobre a ideia de libertação sexual, né? A coisa da cultura hippie, etc. e tal. E o Herbert Marcuse, se eu não me engano, né, um filósofo alemão, enfim, ele fala algo que tem muito a ver com essa conversa, né, que é as pessoas, elas parecem que estão mais livres, mas é uma liberdade que, ao mesmo tempo, as repreende, né, porque elas são livres à medida que elas executam ou fazem o papel de demonstrar e performar essa liberdade. E ao fazer isso, elas não estão sendo mais livres de fato, né? Elas estão esvaziando o sentido daquela satisfação, né, ou do desejo que ser livre poderia trazer para performar o papel de liberdade, né? E no fundo, elas estão mais presas, né? Eu acho muito interessante essa discussão, e pensando aí para tentar trazer mais a questão dos homens, os homens também performam essa liberdade reprimida, né? Talvez de uma maneira mais torpe, porque essa liberdade, ela também é uma manifestação deste lugar de poder da masculinidade hegemônica patriarcal, né? Ao mesmo tempo que, enquanto projeto de dominação, existe a questão da honra, existe a questão do provedor, você tem também o que se chama na literatura do bicho danado, a figura que exerce poder por meio da sua, digamos, supersexualidade, né? Que é o garanhão. É aquela pessoa que conhece o limite da lei, conhece o limite da autoridade e está a todo momento transpassando ela, justamente porque ele tem tanto poder que ele pode passar essa linha, né? E ele passa essa linha muitas vezes por meio da sexualidade, é o garanhão, né? Só que aí que tá, ele tá performando isso, né? E muitas vezes ele vai buscar esse sexo ou vai tentar desempenhar esse sexo com aplicativos, com essa coisa de buscar. Eu achei interessante, né, como foi do beijo na boca pro sexo oral, enfim, mas, né,
as pessoas, mas é assim que funciona.
Pessoas são sem. Pois é, enfim, mas é essa coisa de tentar alguma coisa. E olha que interessante, né, se a gente pensar de uma forma macro, né? O que significa um modo de vida onde a gente tem que sempre ganhar alguma coisa?
Sim, sim, aí você está em outro...
Um modo de vida que ele é informado por uma lógica de uma transação, né? De um processo de troca, onde eu dou algo, eu recebo algo, e eu sempre tenho que receber um pouco mais do que eu dei, né? Eu tenho lucro, eu ganhei, né, alguma coisa em relação a isso, né? Isso me lembra, como vocês estavam falando no começo, a própria discussão sobre casamento, né? O casamento... Ele ainda está, e a gente está passando por várias discussões, etc., mas o casamento, ou a lógica do casamento e matrimônio, ele ainda está pautado nessa lógica do contrato, né? Onde partes cedem alguma coisa e, ao mesmo tempo, partes ganham alguma coisa. Só que numa sociedade machista, né, numa sociedade misógina, quem está cedendo mais e ganhando de menos é a mulher.
Pois,
né?
É.
E aí, óbvio, sim, que faz muito sentido, por mais grotesco e absurdo que seja, que uma lei que fale sobre débito marital tenha demorado tanto tempo para sair do cardápio.
Pois,
né?
É, jurídico, nossa, gente.
Porque ainda não saiu do cardápio da cabeça das pessoas.
Olha só, eu estava aqui nas minhas pesquisinhas, aqui nos meus dados, né? É uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que 42% dos homens entrevistados concordaram com a afirmação que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. Ou seja, a culpa do estupro é da mulher.
E eu só queria, antes da gente finalizar, colocar um dado aqui, que é com o confinamento, os casos de estupro, de violência contra vulneráveis e mesmo violência doméstica, estupro marital, aumentaram muito, muito. Ó. Nos últimos 12 meses, 243 milhões de mulheres e adolescentes de 15 a 49 anos foram submetidos à violência sexual e ou física por um parceiro íntimo, segundo a ONU. É, e essa situação tá muito mais, se agravou na pandemia. Então, assim, tem como denunciar, gente, tem como procurar ajuda. É, a gente vai dar aqui, se você está ouvindo esse podcast e precisa de ajuda, entra no site do Universa, aqui na matéria em que tem esse podcast, a gente vai dar todas as formas de você procurar ajuda lá e ajudar quem você sabe que precisa também de ajuda, que isso é o único jeito de a gente começar a mudar isso.
Era, inclusive, sobre isso que eu ia falar, né? De que, toda vez vocês vão discutir questões de gênero, vocês vão falar das coisas tristes, feminicídio, estupro. Eu chamo isso de comunicação consciente, né? Voltada para a responsabilidade. Falar sobre estupro, falar sobre feminicídio, falar sobre violência é falar sobre questões concretas que atingem a vida de milhões de pessoas, mulheres e homens. Não tem como a gente não fazer uma conversa sobre gênero, não tem como a gente fazer uma conversa sobre melhores relações humanas pautadas numa lógica de masculino, feminino, em equidade, etc., sem a gente falar das dores que afligem concretamente a vida das pessoas hoje, né? Porque é o que temos, né? Falar do homem desconstruído, falar da mulher igual, isso são desejos, são sonhos. São lugares onde a gente quer chegar. O que a gente tem hoje são os dados concretos de feminicídio. O que a gente tem hoje são os dados concretos de estupro. O que a gente tem hoje são os dados que são concretos mesmo, que sejam escondidos, de violência psicológica, de violência marital, de violência afetiva, violência patrimonial, né? Até recentemente a campanha, né, contra a violência de gênero tem também falado sobre violência patrimonial, né, porque com mais as mulheres estão tendo acesso a alguns espaços, né, a consequência é que isso também seja, né, de alguma forma controlado, enfim. Então a gente tem que falar do que está aí, né, a gente tem que falar do que estamos vendo e dos problemas que a gente precisa resolver. Então é duro, é desconfortável, mas é essa a realidade que temos e é ela que a gente tem que, de alguma forma, transformar.
É isso, hoje esse é o clímax que a gente tem, né, Ana?
Pois é, mas vamos lá, né?
Vamos para o nosso anticlímax?
Clímax.
E aí, Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso?
Bom, a gente aprendeu que não existe instinto violento e sim instinto agressivo. A violência não é natural, portanto ela não pode ser aceita. A gente aprendeu que qualquer um de nós está sujeito a sofrer violência, seja psicológica, seja patrimonial, seja sexual, mas que por questões sociais de gênero, de construção, né, desta masculinidade hegemônica patriarcal, as mulheres sofrem 4 vezes mais violência doméstica do que os homens e sofrem mais violência sexual do que os homens. E as crianças também sofrem bastante violência, né? Portanto, a gente precisa quebrar essa lógica. A gente aprendeu também que a violência é aprendida, e portanto, uma criança que sofre violência e sofre desamparo pode aprender esse modo de se comunicar com o mundo. A gente aprendeu que a violência doméstica e a violência sexual pode provocar uma série de consequências no desenvolvimento de crianças e adolescentes, independente do gênero, e provocar disfunções sexuais na vida adulta. E que isso pode gerar bastante insatisfação para o indivíduo e para suas parcerias. A gente aprendeu que é muito importante desmistificar essa crença de que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim. É muito importante que cada um de nós faça a sua parte para inibir e não permitir comunicações, violência física, violência emocional. E a gente aprendeu que se a gente não desconstruir uma educação baseada na punição, a gente não vai promover outra maneira de falar sobre as nossas frustrações e as nossas dores, que todos temos.
Foi bom para você?
Essas vinhetas não estão combinando hoje,
hoje,
né?
Hoje não, mas tudo bem, fazer o quê? Também temos que falar sobre as dores e também temos que falar sobre isso.
É isso, eu acho que de vez em quando são esses os temas que a gente tem que trazer, faz parte do nosso objetivo, né?
Enriquece a vida, né?
É isso. Túlio, esse é o quadro em que a gente fala sobre as dicas que para os ouvintes que hoje tem essa temática de violências. O que você trouxe para indicar para a gente?
Eu fiquei pensando em livros e tal, mas assim, tá chegando no final de ano, esse ano foi difícil para todo mundo, então eu vou dar uma referência, uma série. Eu não sou muito de séries, né, mas essa é muito especial. E eu acho que vale a pena assistir. Ela se chama May I Destroy You, né? Algo como Posso Destruir Você, em forma de pergunta. Essa é uma série da Michaela Cohen, né? Uma escritora, atriz e diretora britânica, né? De origem, eu acho que é de Uganda a família dela, mas agora eu me esqueci exatamente o país, mas ela é britânica, né? Nascida em Londres, cidadã britânica, que seja. Inteligentíssima, assim, nível muito perspicaz, e ela escreveu uma série baseada numa situação de estupro, de abuso que ela viveu, né? Só que, não sei nem se é só aqui, né? E aí eu convido todo mundo a assistir. Ela usa essa situação para construir uma série de situações de violência e abusos que pessoas, né, especialmente mulheres, mas também homens, estão enredados na nossa sociedade. Né? Porque, e aí acho que isso fica muito forte nesse seriado que tem seus 12 episódios, né? Violência é uma linguagem, e a gente tem que tomar cuidado exatamente como essa linguagem tem se disseminado, tem se reproduzido. Então essa é a minha dica, May I Destroy You, um seriado que, se eu não me engano, é da HBO, mas está disponível na internet, facilmente alugável, comprável, enfim, essa é a minha dica.
Muito bom, obrigada, Túlio. E você, Ana, que trouxe pra gente hoje?
Eu tenho algumas dicas, tá? Então, esse filme que eu já citei no episódio, F. Grey, né? Big Eyes também, que é um filme bastante interessante sobre violência psicológica. Ainda sobre violência psicológica, o livro Da Dor no Corpo, A Dor na Alma, de Isadora Machado. Outro livro novíssimo que eu tive a honra de fazer o prefácio, que chama Estupro Marital, que foi escrito por dois alunos meus da pós-graduação, o Breno Rosostolato e o Carlos José Teles, da editora Metanoia. Compra-se no site da editora, e uma cartilha que fala sobre violência e sexualidade, combate à violência, muito legal, que vai falando sobre o comportamento das crianças, da sexualidade das crianças, como é que a gente tem que fazer essa leitura e como é que a gente deve se comportar em relação a isso, que chama cartilha, é uma cartilha que chama Sexo Não É Violência. Joga no Google, cartilha em PDF, disponível para todo mundo. Sexo Não É Violência, com várias dicas de educação sexual na infância, combatendo comportamentos violentos.
Bom, e a minha dica, duas dicas, uma delas eu já dei hoje, que foi o documentário Escola de Homens, que está no Universa, no UOL. Digita lá, Escola de Homens, Universal UOL, e vocês vão se surpreender, porque é muito legal. Fala sobre um centro, conta um pouquinho, algumas aulas nesse centro de reabilitação para agressores. Também, semana passada, dia 25, o Universa lançou o Manual Universa para jornalistas de como cobrir violência para mulheres, uma cartilha que está também em PDF, só digitar no Google, tem PDF, e todos essa categorização das violências, o que cada uma dela representa, ela foi escrita para jornalistas, para ajudar os jornalistas a cobrirem o tema, mas eu acho que lá tem dicas importantes para todo mundo que quer conhecer um pouco mais sobre violência contra a mulher. E a Fernanda Kolavich, nossa produtora, também quis mandar uma dica hoje, e a dica dela é O Homem Invisível. Ela disse que é um filme meio trash, mas que descreve muito bem esse abuso psicológico, que é com a Elizabeth Moss, aquela atriz de Mad Men e Handmaid's Tale, que consegue fugir, a mulher consegue fugir de um ex-abusivo, o cara aparentemente se mata, ela acha que está livre, enfim, diz que descreve muito bem todo esse processo, foi lançada novinho, foi lançada esse ano, 2020, O Homem Invisível. Túlio, muito obrigada, por favor, fala para a gente como a gente te encontra nas redes sociais, continuar seguindo suas ideias e histórias.
Muito obrigado, agradeço, adorei a conversa, espero ter, enfim, contribuído de alguma maneira. Bom, eu tô no Twitter e no Instagram, meu arroba é custode com D mudo, T-A, né? Não me pergunte por quê, mas faz muito pouco, enfim, custode, T-A, e aí você... Mas se colocar tudo custódio, vai aparecer, enfim, né? A gente tem campo de busca, enfim, mas é isso, Twitter e Instagram, eu acho que são os dois lugares mais fáceis de achar, ou também acompanhando a página do Instagram da Inexplorado, né, que, enfim, não só eu estou lá, todos os outros curadores de conhecimento, mas também é um caminho legal para vocês seguirem.
Túlio, muito obrigada, enriqueceu muito nossa discussão hoje.
Eu que agradeço.
Ana, a gente volta na semana que vem com mais um episódio de Sexoterapia. Até lá.
Até lá.
Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Kolavich. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.